Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo.
Ofício número 401. Resposta ao pedido de informações número 4760. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais integrantes da Casa, comunicamos que, em vista da solicitação de informações ao vereador Mariano José Weitzmann, PP, encaminhada pela Câmara de Vereadores através do protocolo número 4760, informamos que, até a presente data, os respectivos cargos comissionados encontram-se ocupados conforme anexo 1 que acompanha o presente ofício, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos, Prefeito Municipal Sidney Ecker. Ofício número 419 de 2025. Encaminhamento de projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 079 de 6 de agosto de 2025, o qual autoriza a desafetação de uso especial para dominical de imóvel público, bem como seu desmembramento e doação para a nova sede da Polícia Civil. Projeto de Lei nº 080, de 6 de agosto de 2025, o qual autoriza o município de Arroio do Meio a solicitar a rescisão de contrato de plano de saúde dos servidores municipais em débito e adotar providências para cobrança de valores devidos de 2017. Projeto de Lei nº 081, de 6 de agosto de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar acordo de cooperação técnica com a União por intermédio da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Lajeado, Rio Grande do Sul, e da outras providências. Projeto de Lei nº 082, de 6 de agosto de 2025, o qual institui o Programa Municipal de Valorização e Incentivo à Agricultura Familiar do município de Arroio do Meio. Projeto de Lei nº 083, de 6 de agosto de 2025, o qual institui o Programa Municipal de Valorização e Incentivo à Agricultura Familiar do município de Arroio do Meio. Projeto de Lei nº 084, de 6 de agosto de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a ressarcir os produtores rurais de Arroio do Meio que adquiriram semente de milho, Programa Safrinha, Safra 2024-2025 e da outras providências. Projeto de Lei nº 085, de 6 de agosto de 2025, o qual autoriza o município de Arroio do Meio a firmar termo de cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul, visando a implantação do sistema de vídeo monitoramento e da outras providências. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos atenciosamente, Prefeito Municipal Sidney Ecker.
Do Legislativo, dos vereadores.
Mariano José Weitzmann, vereador de antifirmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada solicitação a seguir ao Executivo Municipal, que a Administração Municipal execute instalação de iluminação pública na rua Walter Scheidt, que faz ligação com a rua João Antônio Rauber, em direção ao loteamento Majolo, no bairro Medianeira. A solicitação se faz necessária diante do pedido da comunidade, pois o trecho se encontra em completa escuridão. A colocação de placas refletivas na rua Otonus, numa curva acentuada onde há pouca iluminação pública e grande risco de acidente. A solicitação se faz necessária diante de pedidos da comunidade. Solicito o auxílio do Poder Executivo para providenciar alguns brinquedos para a praça do loteamento Querência Amada, rua Patrão Velho, no bairro Dona Rita. A solicitação se faz necessária diante de pedidos da comunidade. Pede deferimento, vereador Mariano José Weitzmann. Vanderlei Majolo, vereador de antifirmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal estude a possibilidade de impossibilitar a conversão à esquerda de motoristas que venham do sentido Rua Barbosa para a Rua Rua Antônio Fornari, do bairro Bela Vista, bem como ao contrário, que adentra ao bairro Medianeira, no mesmo ponto. Também alargar o entorno daquele ponto, proporcionando área de escape. Pede deferimento, vereador Vanderlei Majolo.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente. Fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Hélio de Andrade.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas. Nossa assessoria jurídica. A imprensa local. Demais pessoas que aqui estão nos assistindo hoje. Desde o começo que a gente assumiu essa cadeira, venho sempre batendo na tecla da necessidade do nosso município em formar parcerias com clínicas especializadas para as pessoas, jovens, alguns adultos que hoje contemplam a dependência química no nosso município. A gente já começou um trabalho nas escolas de aula e teremos mais encontros no decorrer deste ano ainda para começar a educar as crianças desde a creche, nas escolas, para quando chegar nessa idade, de, acima de 15, 16 anos, estarem bem instruídos para não cair nesse mundo tão devastoso que está sendo. Tenho várias solicitações de jovens com uns problemas muito sérios nesse segmento. Recentemente foi internado um amigo nosso aqui no hospital para fazer a desintoxicação. Nós também temos mais uma pessoa que encontra-se internada em Taquari e o município está arcando com essas despesas. Fizemos uma visita no CT São Francisco de Lajeado, onde é um centro terapêutico muito conceituado e que acolhem todas as pessoas masculinas após um tratamento de limpeza, que no caso sairia do hospital e depois ficaria lá por 3 a 4 meses. Então, provavelmente, na próxima sessão, eu estarei entrando com um anteprojeto nesta casa, para vocês, colegas, analisarem, para a gente formalizar essa parceria lá com o centro terapêutico, para nós começarmos a atender essas demandas aqui do nosso município. Recentemente foi liberado, está disponível já para a Secretaria da Saúde, R$100 mil, uma emenda do deputado Derlei. Foi uma solicitação que a gente fez, já está liberado para o uso do nosso secretário. Precisamos rever alguns locais. Os loteamentos antigos não tinham exigência necessária, faziam loteamento e não contemplava pavimentação, iluminação, rede de água. E nós temos um problema muito grave, um problema sério de escuridão na noite, lá na rua Valmor Frank, próximo ao meu colega vereador. Então, teremos que ver com o executivo. Precisamos colocar no mínimo 2 postes e colocar iluminação naquela rua. Está sendo muito perigoso passar lá durante a noite. É totalmente escuro. Como eu vinha falado das salas de aula, das reformas abaixo do ginásio de Rui Barbosa, tive a notícia hoje que foi resolvido o problema. Foi solicitado à empresa responsável, fizeram uma verificação lá e parece que está resolvido o problema. Assim espero que realmente esteja. Senhor presidente, volto a cobrar de novo o nosso site da nossa Câmara de Vereadores, onde tem pessoas que estão me ligando, pedindo que entrem no nosso site. Ele ainda não está em funcionamento. A gente já está entrando no 8º mês e o nosso site está precário. Tem nomes errados de nós, alguns, principalmente meu. Não contempla fotos, não contempla a mesa diretora. Isso é uma cobrança que vem de fora por mim. E eu também faço essa reivindicação, senhor presidente, para o mais breve possível deixar o nosso site bem redondinho para todas as pessoas visualizarem. Parabenizar aos 27 expositores na Feira da Gastronomia, mesmo com a chuva que deu no domingo, teve um público muito bom. Lembrando que através de uma reunião pós-feira, estamos estudando para ela acontecer em 2 dias, um sábado e um domingo, trazendo alguns shows, tanto no sábado quanto no domingo, além de contemplar nossos artistas locais. é uma feira local, com produtos nossos. Parabenizar por a bela organização que se deu no dia 27. Senhores, caros colegas, vereadores, recentemente escutei do vereador Mariano e do vereador Vanderlei solicitação de placas de sinalização na OTO-NOS. Quero dizer a vocês que também desde o início que a gente assumiu essa cadeira, a gente está solicitando a contratação de um profissional para tal finalidade. Não adianta nós queremos atender o colega, o vizinho, eu quero uma placa, eu quero um quebra-mola, eu quero um redutor de velocidade, se a gente não tiver um estudo do ponto específico, o local específico. Quem vem de algum baile, alguma festa, lá de picada, lá de linha 32, de noite, geralmente tem um carro caído na valeta lá da OTO-NOS. E é seguido que isso vem ocorrendo. Então, eu fiz um ofício, que está com o Márcio Casotti, para que todos vocês, se estiverem em comum acordo, nós solicitarmos ao executivo, ao prefeito municipal, que ele, mais breve possível, faça a contratação desse profissional. E aí sim, nesses pontos específicos que vocês mesmos vão solicitar, vão passar para esta casa, ou vão fazer um requerimento, está apto a ele ir no ponto estratégico, fazer a verificação e a necessidade, tanto das placas, quanto das defensas metálicas, quanto dos redutores de velocidade. Senão, logo em breve, ali nós teremos acidentes fatais, com vítimas fatais, e isso vai sobrecarregar tudo na administração municipal. Então, Márcio está com o papel ali, vai passar para vocês, vocês podem olharem. Eu tive a oportunidade, fui fazer fotos dos locais, que vocês mesmos poderão olhar, poderão analisar, e se assim concordarem, poderão assinar também. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Odair Werner.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, diretor da Câmara, imprensa, o Lima e todos que nos assistem. No dia 24 de julho, estive acompanhando aí o deputado estadual Ayrton Artus, do PDT, em uma visita ao Hospital São José, da nossa cidade, onde ele apresentou à direção do hospital um projeto de autoria dele, um projeto pró-hospitais. As empresas auxiliam o hospital e depois é descontado no ICMS, mas isso tudo ainda ele quer explicar bem certinho para todos os empresários, quer fazer uma reunião para explicar esse projeto aí. Feira gastronômica, como o colega já falou também, um evento muito importante para valorizar os produtos do nosso município. Parabéns a todos os expositores. Tivemos um bom público, apesar do mau tempo e ser uma data final de mês ainda. Futuramente seria bom se pensar em emendar, de repente, os telhados da rua da Praça Coberta ali e a da Rua Coberta ali. Eu justamente estava em cima ali assistindo os grupos se apresentando. E com chuva poderia se aproveitar essa arquibancada daquele lado ali, né? E também muitos comentários sobre o clube esportivo, onde no passado até surgiu a ideia para a administração passada em comprar, né, para se aproveitar esse espaço aí, mas acho que é um valor muito alto, né, para essa aquisição. Mas esse seria um espaço muito bom para se aproveitar nesses eventos aí. Estive conversando também com o secretário Gustavo da Saúde, parabenizar a ele e a administração por essa atitude, que temos agora pediatras e todas as tardes no posto do centro, pois muitas vezes acontece de crianças durante o dia não estarem bem e ter que ligar para os pais, e os pais agora podem ir no posto de saúde, que alivia então o plantão do hospital também. É, todos os dias, que até às 19 horas, só em sextas-feiras, acho que até 18 horas. Né? Isso é muito importante para... Semana passada fizemos uma visita ao Dyer, eu, o secretário Rodrigo, do planejamento Pedrinho, o Jean também estava presente, e a nossa preocupação com a VRS 482, que apresenta problemas, principalmente em frente à subprefeitura, onde está desbarrancando. É preciso reparos urgentes para não se perder o asfalto e ficar sem acesso. Ali, todas as obras que são feitas para o Daia e de Lajado, é a Giovanella que faz, né? E essa obra, essa recuperação dessa pista, nem na lista não estava ainda. E daí, então, foi feito um protocolo, né, para botar essa rodovia na lista, e esperamos que seja resolvido logo, né? Também estive participando sábado da entrega das últimas casas e do grupo Front. Parabéns a esse grupo, todos os empresários, a administração passada que logo conseguiu o espaço aí para colocar essas casas, e essa administração agora que está dando continuidade. E parabéns a todos aí por esse... Sábado teremos então a janta aí em Arroio Grande, só para convidar todo mundo, quem não tiver onde ir ainda. Sabemos que os fins de semana sempre agenda cheia, né? E tudo que vai ser arrecadado ali é para o cemitério, para a recuperação do cemitério de Arroio Grande. Da minha parte seria isso.
Com a palavra por 10 minutos a vereadora Helena Matti.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, diretor da Câmara, imprensa, pessoas que nos assistem, Lima do Som. Eu quero também aproveitar esse espaço e parabenizar a administração municipal e a Secretaria da Indústria e Comércio, o secretário Marcelo, pela realização da sexta-feira gastronômica do município. Muitos comentários positivos em relação à feira, inclusive muitos pedidos para que a feira se repetisse ou acontecesse duas vezes por ano, ou a sugestão, o Hélio, foi colega, colocou talvez em dois dias ou em dois momentos. Em duas datas, podendo até daqui a pouco se pensar em intercalar os feirantes, trazendo ainda mais variedades dos ótimos produtos que os nossos feirantes trouxeram nesta feira. A participação dos feirantes, da comunidade e de muitos visitantes fez com que a feira fosse um sucesso e que já faz parte do nosso calendário e vai continuar acontecendo. Também tenho que agradecer à equipe dos serviços urbanos, demais servidores públicos das outras secretarias que vieram no sábado de manhã, que foram no sábado de manhã auxiliar voluntariamente na organização da feira. Então, realmente um evento que veio para ficar. Trago hoje uma notícia muito boa, um pedido da nossa comunidade também, em especial das nossas mulheres. O pedido para que as mamografias do SUS, que o município tem a sua cota SUS, retornassem para Arroio do Meio, que hoje estão no Hospital de Encantado. Desde o início do ano, era uma pauta de reunião entre a administração, o prefeito Sidney, a vice-prefeita Andréia, o secretário Gustavo Zanotelli e a direção do Hospital São José. Para que se buscasse atender este pedido, teve muito diálogo e a participação dessas pessoas. Então, na última quinta-feira da semana passada, o secretário da Saúde, juntamente com a direção do hospital, realizaram a apresentação do projeto e a sua defesa na 16ª Coordenadoria Regional da Saúde, onde tiveram a aprovação do pleito. Agora é só aguardar a nova pactuação para trazer os incentivos financeiros para o Hospital São José e, com isto, as mamografias. Essa é mais uma conquista importante para a saúde de Arroio do Meio. Já tivemos a UTI entregue em junho e agora as mamografias retornando, o que nos, com certeza, vai proporcionar um grande outubro rosa nesse ano de 2025. A nossa cota mensal é em torno de 61 mamografias, mais o que o município participa, complementando se houver necessidade. Também nessa semana, a Secretaria da Saúde recebeu 3 novos veículos, 2 deles de emenda do senador Paulo Paim e 1 recurso da calamidade de 2024. Preciso também falar da jornada pedagógica em Arroio do Meio, que ocorreu no dia 1º de agosto, com a Parada Pedagógica 2025, reunindo profissionais da educação para um dia de formação e valorização. A iniciativa da Administração e Secretaria da Educação visa fortalecer a educação no município através do planejamento e da troca de experiências entre professores e educadores e equipes de apoio. Participaram mais de 600 profissionais em 3 espaços da comunidade do bairro Aimoré. Um espaço para educação infantil, de 0 a 5 anos, um espaço para o ensino fundamental, e as pessoas responsáveis pela merenda, as cozinheiras, os serviços gerais, os porteiros, concursados e terceirizados. Também com participação do SEBRAE e outras instituições parceiras, e com isso também, com certeza, a valorização do local, do bairro e a todos os funcionários da educação, que eu penso que é a primeira vez que acontece que todos eles participaram, mesmo sendo terceirizados. Parabéns à administração, à Secretaria da Educação, por oferecer e dar essa oportunidade, qualificação, formação e valorização profissional. E, com certeza, isso vai se refletir no aprendizado e o bem-estar das nossas crianças e dos nossos alunos. O Odair colocou o início da nova pediatra, mais uma, na verdade, no turno da tarde, porque até então o município só tinha pediatra na parte de manhã, o Dr. Paulo e o Dr. Jeric. Então, vem se somar à equipe a doutora Jaqueline, que atende de terças, quartas e quintas, das 13 às 17, e a doutora Simone, que atende de segunda a sexta, também na parte da tarde, em horários até mais para o final, para poder atender as crianças que, infelizmente, às vezes acontece alguma coisa e adoecer no meio da tarde e no final da tarde. Então, isso é uma grande conquista para a nossa comunidade, para as nossas crianças. E parabenizar a Secretaria da Saúde por essa busca, a administração municipal, por entender que saúde se faz com bons profissionais, que é o que Arroio do Meio tem, em todos os setores, em todos os segmentos. Então, essa é um passo muito grande e a nossa preocupação é o bem-estar e a saúde perto da gente, perto de casa. Eu preciso também fazer um agradecimento especial, este é mais família, ao deputado estadual Vilmar Zanquim, e em seu nome parabenizar toda a Assembleia Legislativa do Estado pela aprovação da Lei 16.287, de 2 de maio de 2025, que denomina a rodovia José Eloy Matte, trecho da RS 482, Capitão Arroio do Meio. Então, para nós, foi um momento muito emocionante, porque eu posso falar, posso dizer com propriedade, o meu irmão lutou muito por esse asfalto. Pena que ele não conseguiu ver ele pronto. Mas, enfim, então, falo no meu nome, dos meus irmãos, da minha família, da minha cunhada, das minhas sobrinhas, da alegria desse momento e desse reconhecimento. Ele sempre lutou muito, batalhou muito, foi vereador aqui em Arroio do Meio, foi presidente da Comissão Emancipacionista, tem aqui a Glaci, que o pai dela foi o primeiro prefeito de Capitão, então os parabéns para ele também, que também lutou por isso. E a gente recebeu isso com muita alegria, e para nós é um orgulho, tendo o nome do nosso irmão numa rodovia que liga um município ao outro. Obrigada, senhor presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Mariano Weitzmann.
Boa noite, presidente, assessor, diretor, colegas, imprensa e demais que nos assistem. Falar um pouco dos requerimentos ali da eu fiz hoje, nessa casa, a respeito da iluminação pública da rua Walter Scheidt, que liga Antônio Rauber ao loteamento Majolo. Até certo ponto ali tem iluminação. Acho que faltam uns 200 metros de ligação ali. Devido ao crescimento do loteamento também, muitas pessoas fazem caminhada para sua segurança, então o pessoal tá cobrando uma iluminação ali, até postes tem, então é questão de rede baixa e umas luminárias. Não é um problemão tão grave. Também complementar que o meu colega Tio Hélio falou, da rua Otto Nuss, colocação de umas placas refletivas, numa curva acentuada ali, logo após o antigos móveis Piacini, naquele mato, tem uma curva bem acentuada ali, é bem acentuado mesmo, bem propício para dar acidentes. Então, o pessoal até no baile chegaram a pedir dessas placas aí. Acho que já estavam preocupados. Mas, enfim, é bem sério, é bem importante ali mesmo, né? No dia a dia ali é necessário. Também sobre instalação de alguns brinquedos no loteamento Querência Amada, bairro Dona Rita, onde aquela praça lá, os moradores e loteador mantêm ela limpa, então estão solicitando uns brinquedos para... É outro loteamento que está crescendo bastante, tem bastante obras, então o lazer daquele loteamento seria importante. Falar um pouco também das obras Guararapes, onde falei hoje lá com... Hoje mesmo falei com o encarregado da obra, amanhã até vou passar lá para ver como é que está também. Há uns dias, semanas atrás, fui lá na terceira CRE falar com a secretária e foi muito bem recebido e se prontificou que as obras iam andar mais. E pelo que eu falei com o pessoal da obra hoje, diz que está andando bem. Então amanhã também iremos lá verificar se realmente está indo bem mesmo. Essa semana passada tive na EREGE, onde a gente fez uma reunião com o Cristiano, a respeito de um requerimento que fiz semanas atrás aqui também, sobre a Juscelina Kubitschek, e pediu até, eu falei com o secretário de planejamento, com o coordenador hoje, para fazer um croqui, para mandar para eles que a EREGE ia fazer um projeto sem custo, e assim o executivo decidir, eles até iriam fazer a iluminação, puxar areia de poste, se o valor for de acordo com o executivo. E também agradecer ao Cristiano da Eregenas, onde tinha um problema na comunidade de Esperança de Rio Barbosa, numa travessa onde tinha umas 7 famílias, o gerador ficava na via principal ali da rua Arui Barbosa. E os moradores fizeram a parte deles, fizeram um protocolo de reclamação. A RGE foi lá medir, então fui lá conversar com ele e reforçar. E a RGE puxou a rede alta, colocou um transformador e essas 7 famílias estão com a iluminação adequada. Falei também a semana com a secretária da Fazenda sobre umas solicitações, pedi como é que está o andamento das lâmpadas de LED, que vem bastante reclamações e tivemos notícia boa, acho que até elas vieram ontem. Então, agora com o tempo, esse problema vai ser resolvido e essas lâmpadas de LED em redor, nossos bairros, na cidade, vão ser trocadas. E, ao mesmo tempo, também pedir das lixeiras. Tem muitas lixeiras estragadas, com fundo quebrado, com pé quebrado. Cito aqui exemplo da Forqueta Baixa, onde tem uma lixeira na linha Umbu ali, está sem pé, sem fundo. Bairro Novo Horizonte, Bara, enfim, está meio geral, tem bastante desses problemas aí. E ela me passou que a recém foi feito o protocolo da licitação. Então, provavelmente, se tiver alguma dificuldade com o orçamento, então a gente pede agilidade, então provavelmente vai demorar um pouco também, as pessoas têm que entender que isso vai demorar um pouco, mas a gente pede agilidade quanto antes resolver, que é um problema bem sério. Falar um pouco... tempos atrás eu tinha pedido vistas no projeto do aluguel social e a semana também fui no CRAS rever como é que está essa situação e tinha 310 famílias no aluguel social. Hoje tem 86 famílias cadastradas. A estimativa é acho que vai chegar a 110 e a maioria é idoso. Então ainda fica aquela sensação que poderia ter melhorado no valor do aluguel. A gente vê que vai ficar praticamente 30% das famílias no aluguel social, com o novo critério que é justo. Também falar um pouco, a gente estava na inauguração na entrega das casas do Fronte, momento especial. A gente agradecer a antiga gestão, ao prefeito Danilo, ao prefeito Sidney, ao executivo atual, aos empresários, Gilmar, o Adelar, todo mundo que estava envolvido nessa entrega dessas casas aí, foi gratificante. Me lembro até hoje, na enchente de setembro, quando a primeira mudança que eu fiz do Petri, que morava ali no lado do Ivan, e tinha uma casinha bem pequenininha, perdeu tudo na enchente, e ver a alegria dele ter a casinha dele, mínimo, o conforto decente, é gratificante. Às vezes tem coisas que a gente quer que todo mundo ganhe sua moradia logo, porque as pessoas estão todas ansiosas. A gente sabe que é burocrático muito desse processo das moradias, mas a gente tem que estar em cima e ajudar para essas moradias o quanto antes sair, porque, olha, pessoal, não é fácil. Tu vê ao vivo ali o pessoal ajoelhado para entrar na casinha, emocionado. A gente vê o quão isso pode fazer a diferença no dia a dia, na vida das pessoas. Também quero tocar no assunto das paradas de ônibus. Fiz por escrito. Essa semana, uma pessoa me mandou uma mensagem, 6h15 da manhã, uma chamada de vídeo, depois fez um vídeo, especificamente no Novo Horizonte. As paradas de ônibus lá são abertas. E lá é um lugar que tem muita ventania, e com chuva e ventania o pessoal está embaixo da parada, mas é mesmo que nem está fora da parada, né? Então eles estavam aglomerados em 5 pessoas tomando um banho de chuva com aquele vento, né? Então de repente seria uma ideia futuramente fazer uma lateral com zinco, com uma folha, com uma proteção em volta das paradas para essas pessoas terem conforto para pegar o ônibus e não pegar essa chuva e esse vento. Por fim, quero falar um pouco dos pedágios. Segunda-feira a gente foi na audiência pública em Cruzeiro. Eu e o colega Ricardo acompanhou. E faço convite aos colegas aqui. Respeito a opinião de cada um. mas que se a audiência pública não é só para quem é contra o pedágio, para quem é a favor também. Então, faça convite para alguém, a próxima audiência pública, se os nobres colegas tiverem interesse, tiverem a disponibilidade para ir junto acompanhar uma audiência pública. Lá vão ter vários fatos, argumentos, e cada um tem o seu. Então, seria muito importante. Até quero propor aos colegas aqui e ao presidente, estão querendo fazer uma audiência pública aqui na nossa casa, do pessoal da comitiva, e deixar bem claro, essa audiência é para quem é a favor e para quem é contra, né? Então, é legal debater, escutar argumentos, e a democracia está aí. Então, uma empreitada tão grande, né? Eu acho que vale a pena a gente ter isso aqui também. Todos os municípios estão tendo, então acho que a gente poderia ter esse direito, as pessoas argumentar, todos nós aqui argumentar, seria muito importante. Seria isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Jean Kelly.
Presidente, secretário, jurídico, colegas, imprensa, pessoas que nos assistem, o Lima do Som. Defesa Civil somos todos nós. Sobre a última reunião da Defesa Civil, para falar do plano de contingência, destacar o grande grupo de pessoas que está à frente desse novo olhar para a prevenção. Em primeiro lugar, as pessoas, então, né? O grupo organizado, a tecnologia aplicada, agora logo ali na frente com réguas em dois pontos fundamentais, né? Uma no Taquari, outra no Forqueta. E a informação da Defesa Civil do Estado, e mais aquela que vem de outros municípios, principalmente da região alta, é o que nos interessa, né? Então, isso tudo gera segurança, confiabilidade no sistema. E no grupo que está comandando também. E o resultado, com certeza, virá. Porque o grupo está organizado, tem gente daqui participando. O plano é aberto a sugestões, aprimoramentos, e nós, cidadãos, podemos e devemos acessar a informação no Instagram, no site da Prefeitura, no WhatsApp da Defesa Civil, ou falando com o grupo que está à frente, um grupo permanente de trabalho liderado pelo Fábio Cunha. Falar também da AMAN. Estivemos em Porto Alegre para conhecer e encaminhar uma inscrição no projeto pró-social da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, lá com o secretário Beto Fantinel. E isso faz parte de uma grande mobilização que está em andamento desde o início desse ano, e são várias mãos voluntárias convergindo para a realização de um grande projeto, que é o projeto de construção. Temos aqui o colega Mariano, Paulo Góes está nos assistindo também, que fazem parte da diretoria, que está mobilizada para essa construção da nova sede da AMAN, que vai ser lá no Novo Horizonte. E dizer e deixar aqui o convite para a presidente Bruna, ela já está sabendo, que ela vai trazer a equipe, provavelmente as pessoas vão participar. Um pouquinho mais adiante, ali, quando o projeto estiver bem definido, ela vai vir aqui nos visitar e nos apresentar esse projeto, não só para nós, mas para toda a coletividade.
Só uma parte. Eu acho que essa nova construção da AMAN é muito importante, e eu acho que é importante a Bruna vir aqui, todos nós, colegas, que a gente pode auxiliar, porque isso, o trabalho da AMAN é muito importante na cidade, né? A gente vem com esse novo projeto aí, vai se estender, vai atender muitas crianças, vai ser um baita projeto.
Isso aí, obrigado, Mariano. Então, também estive na reunião da avaliação da feira gastronômica, E foi uma avaliação positiva, pedido para ampliação, já falaram aqui, né? Então, parabéns a todos os envolvidos e votos que no próximo, que na próxima sejam, o tempo nos ajude um pouco mais, né? Na parte da educação, a comunidade da Barra e a sua escola solicitam um telhado para parte do pátio que é usado no intervalo. Já existe um protocolo 156320, lá de abril. Acontece o quê? Acontece que os alunos, mais de 300 alunos, não conseguem sair em dia de chuva. Então eles têm que ficar dentro das salas de aula. Por quê? Porque não tem lugar no pátio. E a escola tem uma mesa de ping-pong, por exemplo, e eles não conseguem instalar a mesa, porque se tu instalar no pátio, vai chover, tem que recolher, é um material pesado. Então isso dificulta muito, né? E porque não tem... E todas as salas estão ocupadas, e além disso não tem um auditório. Então, lembrando que essa escola acolheu remanescentes da Construindo Saber do Navegantes, aumentou o número de alunos depois da enchente, e sempre lembrando, que eu sempre falo aqui, desde que eu entrei aqui, a educação, no meu ponto de vista, deve ser prioridade em qualquer governo. E a prioridade começa com os estudantes. É ali que tem que ter prioridade, nas pessoas. Eu quero falar também sobre a nossa reunião lá, sobre o asfalto da VRS 482, dizer que estivemos no Dyer solicitando agilidade na resolução dos problemas urgentes, onde em alguns pontos o arroio provocou a erosão da base do asfalto. É. Então, como o Dair colocou, nem na lista nós estávamos, então agora foi feito esse encaminhamento. E essa erosão ela é muito perigosa, principalmente porque não se sabe se na próxima enxurrada esse asfalto aí não vai literalmente descer para dentro do arroio, né? Não vai cair para dentro do arroio. Solicitar ainda que sejam recuperados os trechos em que a capa asfáltica foi levada pelas águas. Já tem uma solicitação, um projeto também em andamento. E não menos importante, também deixar registrado aqui que o contrato 157 de 2021, em que a construtora Giovanella ganhou a licitação, prevê responsabilidade, abre aspas, responsabilidade contra defeitos surgidos no período de 5 anos. E ainda, reza o contrato que a empreiteira deve, abre aspas, observar os requisitos mínimos de qualidade e segurança. E mais ainda, abre aspas de novo, na cláusula quinta, a empresa deve zelar pela solidez, segurança e perfeição dos serviços. E não é o que está acontecendo. Então, minha solicitação é que a Giovanella cumpra o que determina o contrato. Porque, inclusive, já tem notificação desses problemas e é obrigação da construtora de resolver esses problemas. E não estou falando aqui nada de enchente, não tem nada a ver com enchente. Tem a ver com os buracos que dias depois do asfalto já começaram a aparecer. Finalizando, deixar um convite também, o Odair já falou, nós temos o jantar do centenário da Igreja São Felipe Santiago de Arroio Grande, central, né? Sábado agora, dia 9 de agosto, às 20h30. Vai ter a apresentação do grupo de danças Frozen de Forqueta. E comes típicos, né? E valores arrecadados serão revertidos para a reconstrução do cemitério, que foi abalado com as enchentes. Era isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Ricardo Wiesenfeld.
Boa noite, presidente, secretário jurídico, colegas vereadores, imprensa e demais pessoas que nos assistem. A respeito da audiência pública dos pedágios, onde eu e o Mariano participamos, não é questão de ser contra ou a favor do pedágio. Creio que se todo mundo fosse participar das audiências e ver números, e são números que creio que sejam verídicos, aí não podemos de jeito nenhum aceitar a forma que querem implantar os pedágios e as cobranças que querem fazer. Inclusive agora o nosso trecho aqui para cima, a princípio, só depois do 7º ou 8º ano que vai se mexer. Cara, daí já 30 anos, quando vê, vão passar 10 anos trabalhando na obra, no trecho, e daí nós vamos ficar metade do tempo trancados igual, porque do jeito que as obras estão acontecendo agora, todo mundo sabe que é uma tranqueira só.
Ricardo, acho que é Arroio do Meio é Cruzeiro 7 e Arroio do Meio é Encantado 13 anos.
Pois é. E daí, pelos fatos lá expostos, teve lá o prefeito de Casca, que inclusive expôs um fato que está começando a acontecer. Empresários estão comprando mercadorias cujo na nota começa a constar o valor do pedágio. Então imagina uma carga de mercadoria que vem em caixas, cada caixa vai constar um certo valor. Depende da carga, depende do material transportado, vai ter 1.000 caixinhas no caminhão, cada caixinha vai pagar pedágio. E na minha concepção, esse é um dos motivos de certas transportadoras estarem até a favor do pedágio, porque no fim das contas, tu transportando milhares de caixinhas, cada caixinha cobrando centavos por caixinha, vai reverter em muito dinheiro isso. E sendo dessa forma, se hoje estão cobrando pedágio por caixinha transportada, a nossa população deve ser alertada, porque de fato não está sendo exposto. O povo não está sabendo o que vai acontecer. Daí penso nos nossos agricultores. Alguém já pensou na possibilidade de um dia constar numa nota, numa conta de leite, valor em centavos por litro? E eu não tenho dúvidas que isso um dia possa vir a acontecer. A mesma coisa com o suíno, o porco. 1.000 porcos, cada porco paga centavos por cabeça. Porque a coisa está evoluindo bastante. E alguém vai pagar essa conta. Vocês podem ter certeza. E não é o fato dos pedágios agora. Por que que durante décadas não se investiu em rodovias? Já foram pagas, essas duplicações já foram pagas algumas vezes. Onde é que está o dinheiro desses anos todos? Há quantos anos temos as rodovias aqui e não foram ampliadas? Olha o movimento, quantos carros, quantas empresas tinham naquela época e o que, que tem hoje? Para onde foi parar todo esse dinheiro todos esses anos? Esse é o fato que me leva a participar dessas discussões, porque, repetindo, não sou contra o pedágio, mas que seja um pedágio justo e que valores justos sejam investidos nas rodovias. 30 anos nós pagando pedágio, quem dirige caminhão, quem é caminhoneiro sabe o que é andar numa estrada, do jeito que elas estão hoje, ainda mais em dias de chuva. Iluminação, eu peço que De repente, agora que as lâmpadas vieram, alguém que trafega em direção ao Novo Horizonte, eu constatei isso já algumas vezes, inclusive esses dias fomos jogar bocha lá no Passo do Corvo, e a entrada do bairro Novo Horizonte, ali é necessário se iluminar, porque está difícil aquele ponto, e aquele buraco, aquela cratera lá, isso, quando vê, vai provocar algum acidente. Peço para o setor competente dar uma atenção especial a isso lá. E nosso colega Jean comentou a respeito das pavimentações asfálticas circulando por bairros, por loteamentos praticamente novos. Pode-se constatar que as pavimentações, creio que estão deixando a desejar. Pavimentações novas, com bastante problema, que não sei como é que fica depois de 2, 3 anos do loteamento feito, quando vem o município, precisa reformar e fazer esses pavimentos. Pretendo ver com o pessoal do planejamento como é que são feitas as licitações, o que consta nesses contratos. Se esse pessoal tem algum compromisso depois de feito ou não. Porque custa tudo, custa caro. E daí que se faça pelo menos um serviço bem feito. Mais uma coisa que eu... Parece que pouca gente tá se ligando. Os fatos que estão acontecendo lá em Brasília a respeito do tarifaço dos Estados Unidos que foi aplicado. Espero que essa situação se resolva quanto antes, porque isso não vai demorar. A nossa região também vai começar a sentir os efeitos. A gente escuta a mídia local, não só local, só alguns meios de comunicação que estão repassando dados e fatos, mas parece que não tem nada acontecendo. E, no meu ponto de vista, não se trata hoje de Bolsonaro ou Lula. Se trata do futuro dos nossos filhos, dos nossos netos e do nosso país. E por último, quero parabenizar a Liane e o Flávio pela excelente organização do baile que foi organizado pela diretoria do Esporte Clube Cruzeiro de Linha 32. Parabéns, ótimo baile, ótima organização. Seria isso, presidente.
Com 10 minutos. Minutos com a palavra, o vereador Fernando Cone.
Boa noite, presidente, jurídico, secretário, colegas vereadores, imprensa, demais que nos assistem e Lima do Sol. Primeiro assunto que eu trago para casa, duas semanas atrás eu fui a Porto Alegre conversar novamente com o secretário de Logística e Transporte, Ubir Costela, e pedi junto a presença do diretor do Dairo, Faustino, cobrando novamente manutenção do 811 e uma elevada em frente ao supermercado Rede Forte, do supermercado Freles. Me deram a posição que estão estudando a possibilidade de ser feito, e conversa vem, conversa vai, assim como eu já fui várias vezes, os demais colegas também foram. Semana passada, então, eu tive relatos de quase acidentes acontecendo em frente ao supermercado por questões de cone no meio da via, que acabaram sendo derrubados, quase motos caindo, os carros não respeitando também os cones. Fui novamente procurar, então, o Dair aqui em Lajado, aonde, então, ontem de tarde, eu tive, então, a notícia que foi criado o aditivo de recuperação, então, da 482, que vai ser feito pela empresa Giovanella. E junto com isso, então, vai ser feito a recuperação da 811 e vai ser colocada uma elevada em frente ao supermercado da Rede Forte. Então, isso é uma conquista não só minha, mas acredito que de vários colegas, nem só dessa gestão, mas da gestão passada, que também cobraram fortemente essa questão lá daquela elevada em Rui Barbosa, assim como demais locais que também precisa, mas infelizmente é uma guerra, uma luta por vez, né? Quero parabenizar o secretário Gustavo, mais uma vez, pelo projeto Saúde Mais Perto de Você, projeto que novamente está dando muito certo aqui no município. Conseguimos retornar novamente aí com as mamografias para o município. Sou suspeito a falar, sou motorista da saúde. Diariamente a gente leva pacientes para Encantado para fazer os exames. Várias vezes alguns reclamavam por que ir para lá e a gente acabava tendo que segurar ali no pulso. Não tinha nem motivos muito mais do que falar porque ia para lá e não ficava aqui, né? A gente sabe que tinha o problema do mamógrafo, sabia que tinha problemas também internos, mas hoje isso então está resolvido, vai voltar aqui para Arroio do Meio. Então, frente também ao projeto Saúde Mais Perto de Você, conseguimos aí os quatro pediatras agora, o Dr. Paulo e o Dr. Jeric de manhã, e a doutora Simone e a doutora Jaqueline, que atendem então pela parte da tarde. Então, isso é um outro ganho para a saúde do município, que, diga-se de passagem, é muito bem falada a nível Vale do Taquari. A saúde de Arroio do Meio está de parabéns. Secretário Gustavo Zanotelli, mais uma vez, frente ao hospital, fazendo muitas reuniões, tentando alinhar situações que são corriqueiras dentro do município, que não dão resultado. E uma delas é a saúde mental. Hoje ela tem um repasse de R$ 880 mil do governo federal. E muitas vezes nós temos dificuldades para conseguir internar os nossos munícipes na saúde mental aqui do nosso município, onde nós temos negativas até de pedido oficial. Então muitas vezes nós temos que acabar levando esses pacientes para fora do município, longe, tanto que 25 de julho eu levei um paciente a Pelotas e era um paciente que teve uma ordem judicial que deveria estar internado no Hospital de Arroio do Meio e acabou que o hospital não segurou ele e ele evadiu. A compulsória dele, ela foi criada dia 24, o juiz deu 12 horas para isso acontecer e nós não encontramos o paciente. Fomos encontrar ele só no outro dia, dia 25, onde ainda deu tempo hábil, então, para fazer a internação compulsória dele para Pelotas. Então, frente a isso, eu peço para que o hospital dê uma atenção a essa demanda. Eu acho que R$ 880 mil por ano é um bom dinheiro para dar atenção à saúde mental. E sendo que hoje também a Casa Branca ela tem um diálogo constante com o hospital e acredito que deve-se começar a ter um pouquinho mais de atenção nesse assunto. Fui convocado então a pedido da Defesa Civil a fazer uma certificação de habilitação de embarcação pública oficial, que até então nós não tinha ninguém no município. Então fui convidado a fazer essa formação. Por ser um funcionário público, então, começou funcionário como motorista, então, faz parte da Defesa Civil, eles me fizeram esse convite, eu aceitei. Então, passei semana inteira fazendo um curso na Marinha. Então, hoje eu estou certificado com essa habilitação. Então, hoje eu posso habilitar, então, essa embarcação pública oficial, que até então o município não tinha ninguém habilitado. Tá, que graças a Deus nunca deu nenhum problema, mas era algo que nós não tinha. Então fiz essa certificação e hoje eu posso contribuir mais para o município. Também quero falar um pouquinho da feira gastronômica, agradecer aos 27 expositores que fizeram um belo trabalho, cada um com o seu stand maravilhoso, com seus produtos muito bons, e parabenizar toda a administração também que se empenhou, e trabalhar forte para que, sim, se tenha 2 dias de feira. Eu acho que é importante para Arroio do Meio novamente ter algo que marca alguma exposição do município, né? Antigamente nós tinha a Frango Fest, que era um sucesso também, e por fim acabamos perdendo ela, e trabalhar então hoje forte para que ela não se perca, então, a feira gastronômica. Temos hoje também aqui o projeto 072, que vai à votação na casa, que é os R$ 9.000 para o Esporte Clube 7 de Setembro, para arcar com a arbitragem, e acredito eu que não deva ter problema em aprovação. Acho que é muito importante, até parabenizar o Clube 7 de Setembro pela entrega de participar do regional, campeonato regional, né? O único clube vai representar Arroio do Meio. Acho que é importante isso. Então, vamos ficar então na expectativa, né? Ver se sai essa aprovação, né? Da minha parceria, isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei Major.
Caro presidente, colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem. Há umas sessões atrás, então, eu fiz um requerimento para saber em que pé andava o plano de contingência. A colega já falou, acho que já fez um apanhado bom. Quero cumprimentar a administração por, então, ter trazido para nós, né, esse plano de contingência elaborado, para a gente ter assim uma segurança maior, né? Eu acho que ele realmente tá bem encaminhado, tem várias novidades e isso tranquiliza um pouco a nossa população, que está mais apreensiva quando da última pequena enchente era assim, não tínhamos uma informação certa ainda, então as pessoas procuravam a gente, como é que vai ser. Eu acho que a partir daí a gente tem bem mais tranquilidade frente a essas questões climáticas que podem nos causar transtornos. Também falar de outro requerimento que fiz sobre o ginásio da Rui Barbosa, o colega Hélio então conseguiu trazer uma resposta daquela obra de baixo, mas a gente foi procurado pela parte de cima. Até agora, final do mês e começo do mês que vem, já vai ter jogos do futebol, né? Do campeonato, dos ginásios. E ali tem uma situação delicada, tem várias coisas que precisam ser feitas. E aí a gente já conseguiu, então, conversar com...
Só colocar um adendo, Vanderlei. Foi feito o pedido para fazer toda a pintura ali em volta do Esporte Clube Rui Barbosa, tanto os meio-fios, como as pinturas de oblíquo, né? Então, possivelmente, amanhã é para chover, mas assim que clarear o tempo, vai ser feita a pintura oblíqua, que ainda não foi feita.
Sim, tem essas melhorias também que estão acontecendo, mas ali tem a questão de vidros quebrados, que deixa muitos pássaros entrar, então a sujeira é grande. E a questão interna, tem algumas situações de redes, enfim, mas a gente conseguiu, então, a administração foi parceira, já trouxe os corresponsáveis para a gente, então, conseguir avançar nessa questão aí, que é muito importante para a escola, para a comunidade, para o clube, enfim. Falar do requerimento que eu fiz da vicinal 811, o colega trouxe uma novidade. A gente sabe que essa rodovia, principalmente nessa região, Bela Vista, Rui Barbosa, não que para cima não seja importante ou não seja perigosa, mas esse trajeto é muito movimentado, então ela traz muita deficiência, muito perigo, e a gente está constantemente, né, tentando melhorar. E essa travessia da Antônio Fornari, que é ali a Rua do Presídio, vamos dizer assim, principalmente de Rui Barbosa para cá, quando um carro para ali no meio da rua para acessar a esquerda, é perigo sempre, porque quem vem de cima, quando chove, para a direita não tem como escapar. Até coloquei aqui, se pudesse a gente conseguir fazer uma segunda via ali, porque eu mesmo já tive situações assim que consegui escapar, mas por pouco, e a gente já teve acidentes, inclusive com morte. De baixo para cima não é diferente, para quem acessa para a esquerda também trava muito, tem o quebra-mola que já trava, que já... e ainda mais, às vezes um caminhão para ali, ele demora muito para atravessar de baixo para cima, então eu acho que não deveria ser mais liberado, na minha opinião, esses acessos. De cima para baixo, esquerda, para o presídio, proíbe, naquele ponto. Ou o condutor ele acessa o bairro Bela Vista antes, não que lá em cima não seja perigoso. Em todos os fatos é porque nós não temos a segunda via. Na minha opinião, a vicinal 811 não deveria se parar na pista para acessar a esquerda, porque trava tudo. Se tu não para ali, tu tem que parar, tu não tem como passar adiante. Então eu trouxe isso para o setor do trânsito dar uma analisada, se achar prudente conversar com o Dair e estudar, porque com essa medida nós vamos evitar acidentes, talvez até mortes. Estou trazendo essa preocupação.
O Vanderlei, só para complementar, na via estadual acho que até é proibido parar no meio da pista, só na urbana que é legal parar para fazer a conversão.
Na minha opinião, colega vereador, não pode parar na pista vicinal 811 para acessar a esquerda.
O Código de Trânsito Brasileiro prevê que se não tem acostamento, é obrigado a parar no meio da pista, se não tem acostamento.
Se fosse parar na RS 130, para a barra, querem acessar a esquerda, parar em cima da pista, como é que fica? Sabe, é uma discussão difícil de entender. Mas a preocupação é da gente, não é só minha. Às vezes muitos condutores discutem e aqueles que já sofreram acidentes ou estavam em situações assim bem perto, então a gente traz essas coisas. Colegas, tem então na casa hoje um projeto de minha autoria ali, que a gente imagina com esse projeto poder valorizar as lideranças do município. Então, foi escolhido dia 20 de outubro, por ser uma data ali mais intermediária, que não conflita com outras datas melhores. Então, o que a gente quer com isso? É valorizar o líder comunitário, esse presidente de clube, presidente do CPM da escola, que puxa a frente, que ajuda ali a gerenciar as coisas. Das APACs não é diferente. Da Liga de Bocha tem que ter o presidente, da Liga de Câncer tem que ter o presidente que puxa. Não que as outras lideranças ali que ajudam não sejam importantes. Até o apostolado da oração de Arroio do Meio, católico, são mais de 1000 mulheres que estão nesse associadas apostolado. E ali em cada comunidade tem um grupo que é liderado por uma pessoa e tem um grupo grande. E assim as entidades, a CISAM, CDL, são importantíssimas para o município. E tem o líder, aquele que é escolhido para ser o presidente, para coordenar os trabalhos voluntariamente, sem fins lucrativos. Então esta é a proposta para a gente então ter no município de Arroio do Meio o dia 20 de outubro como uma data em homenagem ao líder comunitário. Seria isso, presidente.
Passo a presidência para o vereador Hélio.
Assumo a presidência e passo a palavra por 10 minutos para o vereador César Cortes.
Boa noite, presidente. Colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. Primeiro assunto, feira gastronômica. Acho que foi um sucesso novamente. Desde a primeira edição é um sucesso sempre. Só se repete esse sucesso ano após ano. Dar os parabéns a todas as pessoas envolvidas na organização, aos expositores principalmente, e ao público que veio prestigiar. Falar um pouquinho da agricultura. Foi feito a agricultura através com a ajuda da Secretaria de Obras.
foi feito um grande trabalho na região da Forqueta Baixa. Após as enchentes de 2024, tem uma vareta ali que atravessa 38 propriedades, 38 famílias foram beneficiadas. Essa vareta estava entupida, cheia de lama, e aí foi feita essa limpeza. Me lembro que essa vareta, né, Rocha, foi limpada em 2010, quando nós tivemos aquela enchente grande de 10 de janeiro, que a região da Forqueta Baixa foi atingida. Acho que é a última vez que ela foi limpa. Acho que foi um trabalho muito importante, 38 famílias beneficiadas, 260 hectares de terras, que hoje essa drenagem beneficia, 3 quilômetros de varetas executadas. Isso foi vários dias, serviço de escavadeira hidráulica, que beneficiou todas essas famílias. Acho que é um trabalho muito importante. Continuando, setor da agricultura, quero enaltecer os agricultores que hoje estão executando terraplanagens. Temos várias terraplanagens em execução. O comentar o Leonardo Griff, já está em execução também. Astor Hormann, Rudinei Ritter, o Eduardo Schwartz está esperando. Semana passada, na terraplanagem do Astor Hormann e do Rudinei Ritter, nós tivemos 7 máquinas trabalhando ao mesmo tempo nas duas terraplanagens. Secretaria de Obras e Agricultura juntos. Aproveitando o tempo bom, e o quanto antes nós tivermos com essas terraplanagens prontas, quanto antes os produtores podem fazer os seus galpões e estar produzindo para o nosso município. Acho que é muito importante. Iluminação pública. O Hélio comentou antes da Vamor Frank. Cara, eu moro perto ali. Isso é uma escuridão tremenda. Eu já fiz requerimento esse ano. Já fiz vários requerimentos há 2-3 anos atrás. É o mesmo caso da Juscelina Kubitschek. Acho que é importante, são dois pontos importantes, além de outros, que temos que providenciar, pedir para o executivo, quanto antes, se fazer essa, providenciar essa iluminação. Antes que aconteça qualquer acidente, acho que é importante isso aí. E veio as lâmpadas, né? De LED. Acho que agora vai. A gente tem que dar risada. O tempo não, é quase inaceitável demorar tantos meses para vir essas lâmpadas, né? Pelo amor de Deus. Eu não estou acostumado a isso aí. Eu gosto do negócio mais andando. Mas é a licitação pública. Além de outras entraves que acho que todos os vereadores sabem o que aconteceu aí no meio, eu acho que a coisa tem que andar mais nesses setores aí. Aí o Hélio, com razão, me cobra o site. Eu estou bem ainda. Eu estou 2 meses e meio tentando atualizar isso aí. O site, transmissão melhor. Estou esbarrando aonde? Licitação de novo. Sabe, é triste. Ontem ainda estava o Roger do site aqui, né, Márcio? Estava sentado e cobrando. Mas vai dar certo. Mas é uma pena. A gente esbarra nessas burocracias aí que não deveria ser assim. Acho que a coisa tem que fluir mais rápido, tem que andar mais rápido, né? Estamos querendo fazer uma Câmara de Vereadores transparente com o site e outros detalhes aí importantes, né? Para as pessoas poderem acompanhar. Uma transmissão diferenciada, estou empreitando e já organizando. O Márcio acompanha diariamente isso aí, pede andamento, está no setor de compras lá, enchendo a paciência lá para isso andar mais rápido. Por último, vamos falar de um assunto bom então. Cada vereador tem seu deputado, cada vereador corre atrás de emendas, acho que é importante, né? Sempre temos que conquistar, correr a Brasília para quitar o nosso dinheiro dos nossos impostos. Eu já faço um pouco diferente, eu não, não gosto dessa ida a Brasília. Eu prefiro executar por Porto Alegre. Acho que é o mesmo caminho que podemos... Começo do ano, solicitação de emenda parlamentar, saúde, 250 mil. Márcio Bjork, é o meu deputado que eu trabalho. E aqui está a comprovação da emenda já paga e no caixa do município. Para pequenas cirurgias, remédios e procedimentos. Eu acho que é importante, vários vereadores estão trazendo, em vários setores. A saúde é um setor, acho que é mais fácil da gente trazer, os deputados preferem. E tem também mais verba no setor da saúde. Então é importante o trabalho conjunto dos vereadores aqui. E sempre a gente fica contente quando está ali, ó, no caixa. Isso é importante. A emenda no caixa é o sinal que o município já pode trabalhar com esse dinheiro. Já podemos beneficiar pequenas cirurgias. Acho que é muito importante fazer esse trabalho para essas pequenas cirurgias não ficarem grandes. E a angústia dessas pessoas, né? Uma pequena cirurgia não feita hoje, daqui a 2-3 meses se torna grande e a pessoa entra na fila do INSS, né? Depois tem que se encostar, deixa de trabalhar, deixa de ajudar o município também. Importante, fora o emocional da pessoa também, que se afeta muito nisso aí. Sim, isso, obrigado.
Devolvo a presidência para o vereador César Cortes.
Só para esclarecer, Vanderlei, antes, a tua apontação foi muito boa. Vou passar para o vereador Fernando aqui, ó, a redação correta do projeto 83. Apenas foi, o ofício foi mandado com equívoco.
Autoriza a empresa Brasrede Telecomunicações Limitada a instalar câmeras de monitoramento na Praça Pública Alexandre Durante.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição e Justiça. Parecer número 012 de 2025. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 4 de agosto corrente, analisou os projetos de lei número 072, 074, 076 e 078 de 2025 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos do parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, 4 de agosto de 2025. Presidente Rodrigo Emílio Quino, secretário Fernando Kuhn, membro Mariano José Weitzmann. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 012-2025. A Comissão de Finanças e Orçamentos, reunidas no dia 4 de agosto corrente, analisou o projeto de lei número 072, 074, 076, 078 de 2025 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, em 4 de agosto de 2025. Presidente Maria Helena Matti, secretário Hélio Nascimento de Andrade, membro Vanderlei Majolo.
Projeto 072, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a conceder despesas com arbitragem durante a participação da equipe Sport Clube 7 de Setembro, que representará o município de Arroio do Meio no 26º Campeonato Regional Sertel Sicred Série A, promovido pela Aslivata, Associação de Ligas do Vale do Taquari.
O projeto está em discussão.
Rocha. Acho que é um projeto importante, uma vez que um clube tem o interesse de participar num regional, onde o nome do município está levando em todas as localidades. Então, um projeto nesse sentido, que vem com um clube que tem coragem de participar, porque a gente sabe que não é bem assim, tem que ter uma diretoria boa, tem que ter um presidente, tem que ter o patrocínio, Então as pessoas do CET estão de parabéns por participar. E o mínimo que o município pode fazer é ajudar, porque divulga o nome do município de Arroio do Meio. Obrigado.
Eu andando aqui também. Tá. Essa movimentação do CET para participar do campeonato categoria titular também abre uma possibilidade de participar de mais tipos de campeonato, que já escutei que o Master acima de 50 parece que está sendo organizado, pensado também, e já que a estrutura está aí, né, eu acho que é importante nós, o município e nós vereadores, ajudar nesse caso para fortalecer a ideia de ter continuidade e de outras modalidades também.
Presidente, quero cumprimentar esse projeto, fico feliz em poder colaborar, inclusive você é atleta na categoria veteranos. Vamos lá, vamos erguer esse troféu inédito para Arroio do Meio. E me lembro que em 2012 foi o último título regional que Arroio do Meio conquistou com o Forquetense. Inclusive eu estava presente lá. Então, tamo na torcida, que o 7 seja campeão de manhã, 1h30 e às 3h30. Seja tricampeão num domingo só, né? Tamo junto aí. Obrigado.
Eu novamente quero então parabenizar ao clube aí pela participação e boa sorte no campeonato e ver se ganham, né? Caprichar lá, né? E que tenha uma cerveja gelada para nós sempre, né?
Eu acho que todos vão ser favoráveis aqui. Acho que é importante. Não tem coisa melhor do que o nosso nome do nosso município ser lembrado por aí afora, né? Parte regional, do estado, né? E ainda mais no esporte, que precisamos do esporte para saúde, divertimento, saúde mental, muito importante, né? Então vamos lá, né, Mariano? Mariano vai jogar, meu filho também vai estar junto, no segundinho, né? Vamos estar lá, todo mundo. Importante. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça assentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 074.
Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais nos valores e aplicações seguintes, indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça assentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 076.
Altera a Lei Municipal nº 674, de 7 de junho de 1991, que dispõe sobre o regime de adiantamento de numerários no âmbito do Poder Executivo Municipal para incluir a possibilidade de despesas com estacionamento e criar o capítulo 6A, que trata do ressarcimento excepcional de despesas.
O projeto está em discussão.
Presidente, esse projeto aí ele fala do ressarcimento, onde muitas vezes os veículos oficiais saem do município, onde tem que estacionar e fazer o pagamento desse estacionamento. Então, ele é para justificar o pagamento desse estacionamento. Então.
O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça assentado, do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 078.
Reformula o regulamento das taxas de inspeção sanitária do Serviço de Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos de Origem Animal e revoga a Lei Municipal nº 3.560, de 27 de dezembro de 2016.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça assentado, do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 079, 080.
Tem um projeto de lei.
Ah, projeto 02 legislativo, peço a leitura.
Institui e fixa o dia 20 de outubro como o dia da liderança comunitária e da entidade no município de Arroio do Meio, bem como dá outras providências.
O projeto está em votação.
Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085 de 2025 do Executivo. E o entreprojeto 006-2025, baixas comissões. Contas da gestão. Exercício 2021, baixa comissão de orçamento e finanças. Explicações pessoais. Dois minutos sobre posição tomada na sessão. Hélio.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, agradecer por a concordância de todos e volto a frisar novamente a todos vocês, aonde vocês enxergarem aquele ponto específico, posterior, quando esse profissional estiver fazendo, com certeza vocês serão comunicados e vocês poderão ir tomando nota. Por exemplo, lá na entrada, antes do supermercado Freilich, mesmo sendo uma rodovia estadual, com o profissional determinando a mudança, os sentidos, como o colega vereador solicitou, como o colega vereador Mariano também solicitou das placas, seria interessante todos nós irmos anotando os pontos principais para que esse profissional, como a contratação provavelmente será por hora, ele não perca tempo em outros pontos desnecessários e não tão importantes. Então, só esse apelo, esse pedido que eu faço aos senhores colegas, para ir tomando nota desses locais. Obrigado, senhor presidente.
Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.